Bom, começando aqui mesmo a edição do podcast, hoje dia 16 de fevereiro, 6 horas. Como sempre, só relembrando, né, que todas as opiniões dadas aqui são apenas conjecturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando, acho que uma coisa que eu até ia falar na última edição, mas como acumulou coisas eu acabei não comentando, e acho que é um assunto bastante complexo. Complexo para a Índia, né? Enfim, eu vou chegar nele aqui. Como eu já vinha falando em algumas edições anteriores, eu tenho uma visão que o grande polo, e pode estar errado, né? Mas que o grande polo de crescimento do mundo no futuro próximo vai ser a Índia. A China tem questão demográfica, tem questão no mercado imobiliário chinês, que era muito especulativo, e a China vem conseguindo, eu sempre falo isso aqui, vem conduzindo manejar isso muito bem para gerar uma crise ainda maior, mas em algum momento eles vão ter que desacelerar um pouco mais para resolver isso. E claro, a China hoje em dia é um país muito grande, então assim, em comparação basicamente com qualquer economia do mundo, então um crescimento até um pouco mais lento chinês vai ser maior que um crescimento indiano, até em percentual maior. Mas eu acho que até pelo tanto de infraestrutura que tem que ser construída na Índia, a Índia tem um papel grande no crescimento do mundo no futuro próximo. Outros países também, principalmente asiáticos, Indonésia, o próprio Vietnã cresceu muito, mas acho que dá para falar mais de Indonésia ali, indo para a África, Nigéria também vai ser um país bem importante pelo tamanho das populações, apesar dos problemas que esses países enfrentam. Bom, voltando para a Índia. Uma das coisas que acabou se tornando ali o motor do crescimento da Índia, principalmente nos últimos anos, foram alguns capitalistas ali, alguns empresários, né? Capitalista que eu fico no nome. Alguns empresários que são muito poderosos no país. E aí alguns a gente ouviu falar, por exemplo, tem o dono da ArcelorMittal, né? Da família Mittal, no caso. Você tem o Adani, que na verdade é a figura que eu vou comentar mais profundamente hoje. Você tem o próprio grupo Tata. E entre alguns desses grandes empresários indianos, e muitos com relações muito próximas com o governo, aliás, você teve ali um nível de investimentos nos próximos anos anunciado para o país gigantesco, tá? E, aliás, boa parte do investimento que vai ter na Índia nos próximos anos vinha dessas famílias. Isso é crucial para a Índia poder fazer a infraestrutura que ela precisa para crescer o tanto que ela até estima que foi conseguir. Então, há poucas semanas atrás, o Hindenburg Capital é uma casa de research, digamos assim, uma casa de análise de ações, enfim, mas que o pessoal chama de short seller, né? Short seller, no caso, é alguém que aposta numa queda de uma ação. Ou seja, aqui no Brasil, talvez o caso mais emblemático disso, para quem não se lembra, foi o caso de IRB, que o IRB tinha ali até uma fraude mesmo, né? E a Esquadra, que é uma casa aqui que não é uma casa voltada só à venda, compra ações também, mas divulgou uma carta ali de muitas páginas, gigantescas, acho que mais de 30 páginas, falando, olha, a gente acha que a IRB é uma fraude por isso. Isso eles estavam certos, né? Tanto que a IRB caiu muitas vezes, é uma resseguradora que hoje vale uma fração do que valia e nunca se recuperou, na verdade, em questão de cotação de bolsa e até como empresa, né? A fraude realmente era muito grande. A empresa existe, porque era a maior resseguradora brasileira, ela tem até monopólio em algumas coisas, então assim, a empresa continua existindo, mas com tamanho muito inferior, né? No caso ali, essa Hindenburg Capital, que é uma empresa que aposta apenas em quedas, ou seja, tem até algum questionamento ético se deveriam existir empresas que apostam apenas em quedas, é uma questão complexa, não vou entrar aqui tanto nela, mas cabe mencionar que muitas vezes sim, eles podem até gerar especulações descabidas contra empresas saudáveis e criar um problema, porque as empresas empregam pessoas em outros pontos. Por outro lado, eventualmente, quando você tem um problema numa empresa e ninguém vê, às vezes eles podem alertar antes, né? Tem diversos casos de empresas que tinham problemas e o caso da IRB é um caso brasileiro, mas nos Estados Unidos você tem vários casos e foram ali anunciados por casos que apostavam em queda de ações. O Hindenburg acertou recentemente, acertou porque tinha um mérito ali na alegação, de que a Nikola, que é uma empresa de caminhões elétricos, né? Que na verdade hoje foi até mais, o que restou dela até foi um pouco mais para hidrogênio verde, mas a ideia é criar carros, caminhões, né, sustentáveis ali, que andassem com energias renováveis. E ele alegou, a Hindenburg Capital na época alegou que a Nikola tinha fraudes no seu balanço, eles estavam corretos, o dono da Nikola até na época não sei se ele está preso, mas ele fez um acordo ali com a SEC, com o governo americano, por causa das fraudes. Então eles têm esse acerto no histórico, digamos assim. E eles soltaram uma carta muito grande falando que o Adani, que é esse indiano, teria o seu grupo, né? Seria uma fraude. Eles estavam até preparando a abertura de outra empresa do grupo do Adani. Mas eles falavam ali que tinha diversas operações dentro do próprio grupo de empréstimo, que o grupo não teria o caixa que dizia ter. Ou seja, uma fraude bastante elaborada, inclusive se utilizando de questões tributárias de outros países. As ações da Adani caíram mais de 50% hoje, na época, né? Hoje talvez tenha recuperado um pouquinho, mas caíram muito. Esse IPO que eu mencionei de outra empresa do grupo nem foi realizado, foi suspenso. E o Adani ali, inclusive, teve algumas chamadas de margem, ou seja, dívidas que ele tinha que pagar no futuro foram cobradas antes por causa da queda das ações, ele teve ali que fazer alguns pagamentos. Com certeza o grupo dele vai diminuir de tamanho e ele era responsável por mais ou menos 7% do investimento de dinheiro que teria na Índia toda, né? Então é um baque pro país, para esse modelo do país. Vale mencionar também que uma das grandes investimentos que ele ia ter em hidrogênio verde na Índia, ou seja, ele tinha investimentos muito grandes ali, além de infraestrutura, em energias renováveis também. Então, assim, vai ser um baque para a Índia. No curto prazo é muito difícil entender o que isso significa, mas no médio pode ser aí um problema para a Índia. Ele acabou levantando comparações ali, embora os casos não sejam idênticos, um pouco debacle do Eike Batista aqui no Brasil, né? Então, só para dizer que isso pode ter repercussões muito grandes para a Índia. A história já está se arrastando, já aconteceu, mas eu quero ver no médio prazo o quanto isso pode atrapalhar um pouco o crescimento indiano, que eu acho que vai acontecer de qualquer forma, mas é um problema sério. Continuando, acho que como eu também já falei aqui, na verdade eu falei aqui naquele episódio só de previsões, que eu achava que Israel, porque eu acabei, como o tempo passou, fiquei 2 semanas sem gravar, acabei não comentando isso, vou comentar isso mais rapidamente, mas que Israel provavelmente ficaria mais agressivo com os vizinhos. A gente viu isso nos ataques ali que tiveram contra uma fábrica que potencialmente faria partes para os drones iranianos, enfim, diversos ataques no Irã ao mesmo tempo. Israel acabou não assumindo completamente a autoria, mas tudo indica que foi. E você tem ali também o aumento dos embates na faixa de Gaza, com Israel bombardeando a região, fazendo mais incursões. Então, assim, e principalmente agora por causa do problema, também tiveram ataques ali de... ataques suicidas ali, né? Na falta de um melhor termo, também em Israel, né? com alguns pessoas matando judeus, depois se matando, enfim, ou seja, você teve isso também como pretexto para esses ataques israelenses, ou seja, a partir do momento que houve esse tipo de ataque terrorista, Israel também se aproveitou, não é se aproveitou, né? Quis dar uma resposta, mas uma resposta com aviões é sempre desproporcional, mas eu não quero nem entrar nesse tipo de discussão aqui agora. A questão é só quanto Israel vai continuar se utilizando disso cada vez mais no atual governo. Isso é uma das pautas do atual governo, principalmente dos ministros novos, alguns ministros novos que o Benjamin Netanyahu colocou ali. E, bom, isso só tende a aumentar as tensões naquela região, que, como eu falo aqui sempre, já vem altas, né? Inclusive, como eu falei aqui na última edição, você teve ali o Lavrov indo para aquela região, se encontrando com gente de Israel, do Irã. Então as cooperações entre esse grupo e a China envolvida também, de alguma forma, vão aumentar nos próximos meses, aí, né, nos próximos anos. Bom, aqui agora eu vou falar de um tópico um pouquinho diferente, antes de ir para o Brasil, que é uma questão que para mim está parecendo cada vez mais clara e, na verdade, para quem acompanha aqui, eu falei da gripe aviária, né? Ainda ano passado e há um bom tempo ano passado, né? E isso fez o preço, principalmente dos ovos, subir muito no mundo inteiro. Claro que o das aves também, mas dos ovos foi até uma subida mais impactante para quem olhar ali o gráfico, a curva, né? Isso se deu porque morreram muitas aves, principalmente nos Estados Unidos, mas na Europa também. O que aconteceu foi que a gripe aviária não parou, né? De percorrer o mundo, digamos assim, né? De se alastrar pelo mundo. Ela chegou aqui agora na América do Sul, cada vez mais próximo do Brasil, praticamente todos os nossos vizinhos agora têm casos. Hoje, Uruguai e Argentina reportaram casos, na verdade, ontem, né? Ontem, na quarta-feira. E, bom, mais de 60% da produção brasileira de aves está localizada no sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E o Uruguai, né? Só olhar no mapa, está logo ali embaixo. A Argentina, claro que tem que ver a região da Argentina no qual esse caso foi detectado. mas também você tem ali também a fronteira da Argentina com aquela região. O Brasil nunca teve, ao menos oficialmente, um caso de gripe aviária na história, mas isso acende o alerta. A gente já está tendo problema com o custo de alimentos no mundo inteiro, inclusive a guerra da Ucrânia é uma dessas razões, e isso pode ser um fator adicional aí, tá? Porque a gente vai ter cada vez menos frangos aptos à exportação no mundo, principalmente se não parar de se propagar. Nem vou entrar aqui no mérito da possibilidade, né, de mamíferos, ou seja, nós, né, ou seja, a doença poder se adaptar e poder passar, como aconteceu com o Covid lá atrás. Bom, ninguém sabe exatamente a origem do Covid, né? Mas como já aconteceu com outras doenças que se propagaram de outros animais pro homem, né, digamos assim. Não sabemos se isso vai acontecer dessa vez. Mas alguns mamíferos já tiveram a gripe aviária. Então tem esse risco aí, digamos, de uma nova pandemia, epidemia. Mas não vou nem entrar nisso, porque isso está um pouco distante nesse momento. Mas o fato é, o aumento do preço dos alimentos é um perigo. Isso, como eu já disse aqui, é o que, assim como o preço do combustível, é o que leva a revoluções, é o que leva a fome, é o que leva a tragédia, né? Muito ruim. E a gente tem um ponto adicional nisso tudo, que é a China, até por causa das tensões com os Estados Unidos, mas também porque a safra nos Estados Unidos foi fraca, mas a principal razão realmente foram as tensões. Eles, ano passado, correram para aprovar a compra de milho brasileiro, porque antes o Brasil não exportava milho para a China. E o que aconteceu foi que apenas em janeiro as vendas de milho do Brasil para a China aumentaram 117%. Tá? Exportação de forma geral, mas o grande novo comprador de milho brasileiro foi a China. Qual que é o ponto disso que é muito importante? A maior parte dos animais, né, dos porcos, dos bois, das aves, né, que acabam sendo abatidos aí com proteína animal para as pessoas se alimentarem, comem milho ou comem farelo de soja como ração. Claro que você pode dar outras coisas, mas esses são os dois principais, são substitutos. E o preço da soja disparou, principalmente mundialmente, mas internamente, quando o Brasil começou a exportar muito isso, principalmente para a China. Os Estados Unidos também exporta muita soja para a China e exportava muito milho. Agora, com o aumento das exportações brasileiras de milho, a tensão é no mercado interno, né? Ou seja, você tem menos milho para ser comprado aqui. Isso leva a um aumento, claro, do preço dos bovinos e dos suínos também, mas principalmente das aves. Já teve muitos, a PIFPAF mesmo, que eu comentei aqui na última edição, que foi até uma empresa que teve algum tipo de problema financeiro agora, está vendendo uma planta por causa disso. E outros produtores de aves já vêm se queixando que isso está matando ainda mais as margens que já estavam apertadas, tá? Então a gente pode ter um aumento, claro, mundial no preço da comida, mas no Brasil especificamente essa questão do milho vai ter que ser endereçada, não sei muito bem como, mas a gente tem uma chance de um surto aí, de aumento de preço de alimentos, ainda afetada ainda mais pela gripe aviária, em breve. Isso aqui também não é uma certeza, mas parece ser uma possibilidade muito forte, e também não sei o quanto vai subir, pode não subir tanto, mas qualquer subida, né, num país que vem com tantos problemas já, enfim, como o Brasil, e com tanta pobreza, tanta desigualdade, é um problema muito sério. E, claro, você deixa essas empresas no corner, né? Por exemplo, você tem uma BRF que é listada em bolsa, que já é uma empresa com muita dívida. E aqui não estou questionando se a margem dela é válida ou não, mas se ela ficar praticamente sem margem e essa empresa tem um problema, ela fica, digamos, na parede ali, né? Com problemas muito sérios para continuar sobrevivendo. Voltando aqui à parte, né, das empresas em dificuldades que eu falei na última edição, acabei indo já para o Brasil. Eu acabei esquecendo de mencionar a CVC, que também teve problemas. Já vem de problemas, né, de algum tempo, desde quando teve uma fraude contábil identificada nela alguns anos atrás, mas obviamente se acentuou durante a pandemia. E você teve ali ainda agora, né, o problema dos covenants financeiros. Então a empresa tá com problemas sérios aí, né, claro, não tão sérios quanto outras, mas tá emparedada. Você tem a Azul e Gol, que eu já falei na última edição, ou seja, tudo ligado ao setor aéreo, ao setor de turismo, com bastante problemas. Você teve a Tokstok, que também não pagou agora o aluguel de um dos seus galpões e já contratou Álvares e Marçal com uma consultoria ali, basicamente para empresas que estão em dificuldades para reestruturar a dívida. É mais uma empresa de varejo sucumbindo a isso, né? Ou seja, mostrando mais uma vez quanto está difícil para as empresas no atual cenário econômico brasileiro. A gente provavelmente vai ter outras empresas passando por isso. Os resultados do quarto trimestre, aliás, vão ilustrar isso um pouco. Então, assim, é um momento muito complexo. Eu acho que, como eu já disse, a gente está num cenário que os juros estão altos demais. Para mim isso está muito claro. Ao mesmo tempo também, a forma de se mudar isso vai chegando a um consenso, né? Que nem a gente teve um evento ontem, né? Que gosto tanto de falar do mercado, mercado, mercado. Não sei se o mercado é o Walter Mercado, se é o mercado da esquina, mas enfim. Mas você tem ali o... Enfim, pessoas que negociam, enfim, esses gestores que, na verdade, mexem bilhões, né? E você teve três gestores muito grandes falando ali na CEO Conference, na qual estava o Haddad, estava... Foi o Campos Neto um dia antes. Tinha diversas figuras do governo lá. Outras figuras foram outros dias também. E ali se falou, todos eles concordaram com se mexer nas metas de inflação. Tá? Foi uma coisa que até quando eu comecei a gravar, saiu agora há pouco aqui a ata da reunião. E não se discutiu metas de inflação hoje, mas todo mundo concorda que tem que se alterar isso. A grande questão é só ter um novo arcabouço fiscal antes. Como o Haddad já falou que pretende enviar isso até março, ou durante o mês de março, na verdade, eu acho que a gente pode ter uma resolução mais rápida do que muita gente acha e os juros podem começar a cair, tá? A grande questão é que, mesmo isso sendo relativamente rápido, até lá a economia real pode sofrer, sim. Está num cenário esquisito, de muitas dificuldades para muitas empresas, tá? Bom, eu vou focar aqui agora, porque hoje vai ser uma edição um pouquinho mais curta, mas só nas empresas de tecnologia, que é uma coisa que eu não tinha falado, né? Ou seja, a gente vem vendo muitos cortes em empresas de tecnologia, tanto no Brasil quanto no exterior. O curioso é que no exterior, claro que as startups também estão demitindo, mas acabam chegando pra gente, né? Principalmente dos Estados Unidos ali, notícias das big techs cortando, Google, Microsoft, Meta, o Facebook, a Amazon... Isso acaba chegando mais fácil pra gente, mas você teve ali diversos... A DocSign hoje cortou 10% dos funcionários. Você teve diversas empresas ligadas ali, mundo cripto, internet. Cortes para todos os lados, né? E aqui no Brasil, muitas empresas também nessa nova leva. Startups, bancos digitais. Hoje foi o Neon mandando 9% embora. PagSeguro teve demissões. Você teve ali quase todos os C6 teve demissões. Teve até esses influenciadores que acabaram criando empresas em volta dos seus negócios, demitindo gente. Então, você teve ali uma super dimensão desse setor que agora está diminuindo. E, claro, no Brasil, acho até que é por falta de faturamento. Nos Estados Unidos, principalmente no caso das big techs, tem dois efeitos, né? Um é que você tinha, possivelmente, excesso de pessoas mesmo. E eu não estou falando isso de forma positiva, mas eles viram que tinha mais gente do que precisava. E esse é um efeito... De alguma forma, o efeito Twitter, e aqui eu não tô falando que a gestão da Elon Musk no Twitter é boa, falando apenas que, assim, as pessoas vão achar que o site tá horroroso, as coisas não estão funcionando, mas o fato é, ele não caiu de circulação, as pessoas estão lá digitando e pode até falar, pô, tá pior, tá mais lento, mas tá funcionando. Então, ele acabou demonstrando que tendo uma fração da força de trabalho que você tinha antes, a coisa não cai. Pode ser que piore a qualidade, pode ser até que perca público por causa de uma opção dessa, não tô falando nem que é uma opção boa. E se você ver qualquer podcast gringo de tecnologia ou substacks da galera de São Francisco, da região ali da Califórnia ou de qualquer outro lugar dos Estados Unidos, na China, e todo mundo só fala disso, né? Já há alguns meses, dessa redução, que essa redução iria acontecer, então essa é uma das razões. E a segunda razão, sim, porque com juros altos o lucro dessas empresas vai cair. E elas optaram por diminuir funcionários, né? Por isso que eu acho que tem um contexto um pouquinho diferente lá. Eu acho que muitas empresas que cortaram a Salesforce também, que demitiu funcionários, muitas empresas que cortaram funcionários vão continuar lucrativas nos Estados Unidos. E no Brasil, talvez a gente veja um fechamento em massa, principalmente desses milhares de bancos digitais que abriram de forma até meio complicado explicar as razões que eles existiram. E claro, não estou falando aqui exatamente de bancos digitais nesse caso, mas a gente, nos últimos dias, o Banco Central interviu em algumas financeiras, né, que tinham dívidas e iam quebrar. Ou seja, ele liquidou elas extrajudicialmente, elas acabaram, mas porque elas não iam conseguir... sobreviver mesmo, tanto que muita gente até está descobrindo agora que existe o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que garante ali alguns valores em depósitos por instituição financeira, porque está tendo problema com esses bancos, e como eu comentei aqui, né, mesmo a solidez dos bancos no atual cenário, principalmente do Bradesco, óbvio que o Bradesco, como falei aqui, ainda é um banco muito sólido, isso eu não tenho nem dúvida, mas está num momento muito pior do que o que viveu nos últimos anos, né? Acho que isso está um pouco evidente. Ou seja, a deterioração afetando até os bancos, né? No Brasil isso não é muito comum, pelo menos o Bradesco, né? O Nubank, por outro lado, também soltou um resultado muito forte, um lucro acima do esperado, o ROIC, a rentabilidade de 35%. A do Itaú, por exemplo, estava em 20%, a do Banco do Brasil em 23%. A do Bradesco, por causa também do caso Americanas, ficou em 3,9%. E só para terminar a parte de tecnologia, então, só fazer um comentário aqui que eu até ia relacionar isso com americanos num vídeo, no YouTube acabei não fazendo. Mas é curioso mencionar que pela primeira vez, né, o Uber deu um lucro um pouco maior, o Airbnb deu um lucro maior, então você vê pela primeira vez essas empresas que não têm ativos próprios e no fundo fazem um tipo até de intermediação, né, por causa de rede de escala e que tem muitos questionamentos por questão de como pagam impostos, relações trabalhistas, enfim, elas disruptam muita coisa. Pela primeira vez elas estão começando a dar lucros. Isso você vê que elas só cresceram por dar descontos de forma aloprada, porque tinham outros concorrentes, então todo mundo dava desconto, 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 a coisa não se pagava. Com os juros altos, com a crise, com os problemas, muitos dos concorrentes deles começaram a falir e agora eles estão começando a ganhar esse dinheiro e podem sim se tornar, se é que já não são, né? Mas ou solidificar essa questão de serem monopolistas. Então, eu acho que assim, essas empresas talvez até tenham um, dois, três trimestres aí de... E caso continuem lucrativas, né? De lucros aí e tal, mas eu acho que os órgãos reguladores logo mais vão atrás delas e com razão para ver como se regular uma coisa dessas, né? Claro, esses debates já acontecem, mas eu acho que a forma que eles são conduzidos ainda... Não é nem que é ruim, ela ainda é embrionária. Eu acho que isso vai amadurecer muito rápido a partir do momento que essa empresa começa a gerar dinheiro. E acho que espero que os resultados para a sociedade líquidos sejam bons, né? O resultado final disso. Bom, por hoje é só. Gravei essa edição mais para recapitular algumas coisas que tinham ficado. Fiz alguns comentários novos. Na terça tem uma nova edição, contemplando aí... um pouco o que está acontecendo na próxima semana. Valeu, até a próxima.